Oi, gente, boa noite. Hoje a gente está de volta aqui ao cenário antigo, porque eu estava dando essa entrevista lá, como disse o Munir, no canal, no My News, e né, aí eu fiz isso aqui e fiquei aqui, como disse o Munir, já que estava aqui, então, né, engata uma coisa na outra. Mas não é só isso, não. Eu acho que tem várias coisas acontecendo, e quem não viu o My News fica lá, tá, gente? Então eu acho que dá para ver depois. Mas tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas preocupantes acontecendo simultaneamente no Brasil. É claro, né? Imagina. É o Brasil, né? Tudo tem que acontecer na última semana do ano e tudo tem que acontecer na última semana do ano de forma super atabalhoada, porque senão, né, não é o Brasil. Oi, Ângela, boa noite para você. Boa noite, Pedrinho. A gente vai ter um minuto de ciência no primeiro dia do ano. Já prometi para vocês que vai ter boteco. Aliás, eu esqueci. Parabéns, Munir. Parabéns para você. Eu já dei parabéns para você hoje, mas esse é o seu segundo parabéns. E a gente vai ter, então, um boteco na sexta-feira, e sexta-feira é dia primeiro, vocês sabem disso. Então, a gente vai abrir o boteco no dia primeiro com um minuto de ciência, tá, Pedrinho? Não esqueci, não. Oi para todo mundo, que bom que vocês todos conseguiram chegar. Tem alguns assuntos, assim, né? E alguns assuntos, eu não vou me estender muito, não. Vou responder pergunta de vocês, isso aqui não estava planejado, como vocês sabem. Mas, enfim, os assuntos são vários. O primeiro deles é que hoje saiu, como isso daí foi uma das discussões. Oh, é aniversário do Eric. Oi, foi aniversário do Eric no dia 27. E ele está fazendo igual a mim, ele vai estender o aniversário dele até o dia 31. Então, gente, todo mundo dá parabéns para o Eric aqui, porque agora a gente sempre comemora aniversários no canal. Isso é muito importante, marcar o dia do aniversário das pessoas, eu acho. Então, Eric, aniversário dele, todo mundo manda parabéns para ele, por favor. Eu queria falar um pouco, começar falando sobre desemprego. Então, saíram hoje os dados de desemprego, os dados do IBGE. Houve uma queda de 4,6 para 4,3 % do desemprego. Então estava na maior taxa histórica no trimestre. O desemprego estava em 14,6 e caiu para 14,3. Boa noite, Marta. E se não me engano, hoje é seu aniversário. Então, feliz aniversário para você e parabéns para você. Mas enfim, então saiu esse dado. Agora, esse dado não tem nada para comemorar nesse dado, tá, gente? Porque 14,3% de desemprego é uma taxa enorme. São 14 milhões de pessoas, mais ou menos, que estão desempregadas. Isso é o e-mail, não vou desligar o e-mail hoje, porque não vou. É chato fazer isso, não deve ter muito e-mail apitando aqui, não. Então, 14,3% de desemprego é extremamente alto, são 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, e além disso, a taxa de desalento. Lembra que eu já expliquei para vocês o que é a taxa de desalento, né? A taxa de desalento é aquela situação em que as pessoas estão querendo até um emprego, estão desempregadas, mas desistiram de procurar emprego porque não conseguem achar. Então, quando a gente soma a taxa de desemprego, a taxa de desalento, o Brasil está com milhões, dezenas de milhões de pessoas em situação de extrema precariedade nesse momento. A gente está chegando aqui no dia 29 de dezembro de 2020 com esses dados absolutamente catastróficos assim no mercado de trabalho. Houve uma certa criação de empregos no último trimestre, no trimestre que o IBGE fechou agora, mas essa criação de vagas, ela ocorreu principalmente no setor informal. Então, o que a gente está conseguindo criar de emprego no Brasil é na informalidade. Informalidade, gente. Ou seja, aquelas pessoas que estão conseguindo achar emprego estão indo para o mercado informal. Isso é terrível, tá? Isso é terrível do ponto de vista de desigualdade, do ponto de vista de como é que essas pessoas vão viver, do ponto de vista de sustentação econômica, e tudo isso num momento em que a gente sabe que a epidemia está se agravando no Brasil, os números estão todos subindo, a situação permanece extremamente preocupante e vai continuar preocupante entrando em 2021. Então, a situação realmente é muito preocupante no Brasil nesse momento. O que que está acontecendo? Nada. O que que o governo está fazendo? Nada. Não vai ter auxílio emergencial, o auxílio emergencial vence depois de amanhã. O auxílio emergencial que tanta sustentação deu para a economia ao longo desse ano, porque deu, é inegável isso, está nos dados, a gente consegue ver como que o auxílio emergencial deu apoio à economia nesse ano. E aqui eu vou fazer um parênteses para dizer uma coisa. Eu estava vendo uma pessoa que eu gosto muito, tem várias pessoas que eu gosto muito, mas uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar nas redes sociais é o Daniel Dourado, além de outros. E o Daniel, hoje eu vi um tweet dele onde ele disse assim: eu não faço a menor questão de ser neutro politicamente. O que eu faço questão é de estar do lado dos defensores dos direitos humanos e dos defensores da justiça social. Pois bem, eu me coloco junto com o Daniel. Mesma coisa, eu não faço a menor questão, a essas alturas do campeonato, de me dizer neutra, porque eu não sou neutra, ninguém é. Essa história de neutralidade política não existe. E tem as coisas que você defende, tem as coisas que você defende, e pelas quais você luta. E nesse aspecto é isso. Estou e sempre tive do lado dos direitos humanos e estou e sempre tive do lado da justiça social. O que está acontecendo no Brasil nesse momento é um desrespeito catastrófico com os direitos humanos e outro desrespeito em relação ou uma terrível injustiça social, em contradição com a nossa Constituição de 1988, que a Hélida, toda vez que vem aqui no canal, faz questão de mostrar para todo mundo. Então, é realmente um momento extremamente grave e a gente precisa. Boa noite, senhor Pretzel, do interior do Paraná. E a gente precisa, nesse momento, parar, refletir e voltar com força, para que a gente tenha força para lutar pelas coisas que a gente acredita. E eu sei que está um momento muito difícil e eu sei que todas as pessoas estão muito ansiosas, muito nervosas, estão querendo soluções rápidas para as coisas, estão querendo ver as coisas se resolverem rapidamente, mas com o governo que a gente tem no Brasil, a gente precisa ter, é muito difícil, eu sei, mas a gente precisa ter um pouco de calma. A gente precisa ter um pouco de calma, por mais ansiosos e nervosos e tudo mais que nós estejamos. É muito importante ter um pouco de calma. Estou vendo uma pessoa muito querida aqui na tela e estou muito feliz com isso. E a gente precisa realmente ter essa capacidade de dar dois passos atrás antes da gente reagir, em relação a determinadas coisas. Uma coisa que tem me preocupado muito, e vocês eu acho que têm visto eu me manifestar, eu ia me dar recesso, gente, eu realmente ia fazer isso. Eu tinha me prometido e prometido às pessoas aqui da minha casa, em particular aos meus filhos, que eu ia dar um tempo, ia ficar meio longe, ia dar uma sossegada, mas não dá. Com a maneira como as coisas estão acontecendo aqui, estão acontecendo no Brasil. Então, o ponto é o seguinte: não dá para a gente cair de boca em cima de qualquer coisa que a gente vê. Eu sei que o nosso senso de indignação é grande, eu sei que o nosso senso de ansiedade é grande, que muitos de nós estão muito preocupados com o futuro, todos nós, na verdade, muito preocupados com o futuro, e, enfim. A Nina está dizendo que o Adilton chegou. Opa, vamos ver o que que vai dar aqui. Mas o Vitor está na barbearia. Gente, vocês são muito engraçados. Mas o ponto básico aqui e o pensamento assim fundamental meu para vocês, que eu queria pedir a vocês, é isso, respirar fundo antes de reagir, ter um pouco de calma, porque não dá para a gente cair de boca em cima de tudo. E uma coisa que não dá para fazer nesse momento, aliás, não dá para fazer em momento nenhum, mas levando em conta que a gente tem um governo que é nitidamente negacionista e autoritário, e que, em sendo autoritário, porque qualquer governo autoritário é assim, tem por objetivo atacar e enfraquecer as instituições que a gente tem, a gente não pode, por mais indignados e ansiosos que estejamos, A gente não pode dar voz à nossa indignação da maneira equivocada, porque se a gente fizer isso, a gente pode estar dando um tiro no próprio pé. Então, uma coisa que eu tenho visto que está me dando muita aflição e que hoje me deu muita aflição foram os ataques à Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora, a Anvisa é uma autarquia, na realidade, é uma agência do Estado. Como agência do Estado, ela pode sofrer aparelhamento? Pode. A gente já viu isso acontecer. Aparelhamento, a gente já viu acontecer antes no Brasil. São práticas assim que nós insistimos em fazer. Tá havendo aparelhamento hoje? Tá, né? Assim, olha como é que está o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi completamente destruído. Está totalmente aparelhado por militares e por pessoas que não têm nenhum conhecimento da área de saúde pública. Tem aparelhamento na, digamos assim, na direção da Anvisa? Tem. É inegável isso. A gente já viu isso, está vendo isso acontecer. Isso significa que a gente ataca a agência? Não, a gente não ataca a agência. A gente ataca o aparelhamento. Então, é dizer o seguinte: qual é a fonte de crítica aqui? É a agência como instituição do Estado ou são as políticas de aparelhamento conduzidas por um governo em especial, o atual que aí está? São coisas distintas, tá, gente? Não é a mesma coisa. Porque se vocês se lembrarem, a Anvisa é uma agência que tem um corpo técnico, tem um funcionalismo extremamente dedicado, pessoas muito competentes, pessoas que passaram anos estudando para estar lá e que, mesmo nesse contexto de aparelhamento, estão fazendo o melhor possível para evitar que isso daí tenha repercussões mais graves. Vocês sabem que a Anvisa, fora do Brasil, é muito bem vista como agência reguladora na área de saúde, muito bem vista. É claro que o aparelhamento não vai ajudar isso, mas ninguém em sã consciência vai atacar a agência por causa disso, porque a culpa do aparelhamento não é da agência, é do governo, tá? E os funcionários, isso conhecendo como essas coisas funcionam um pouco, quando você começa a ter aparelhamento político e essa tentativa de esgarçar a instituição, isso daí acaba gerando, dentro dessas agências e por parte dessas pessoas que são qualificadas e são pessoas que estão ali dia a dia fazendo o seu trabalho, isso gera uma pressão enorme, enorme em cima dessas pessoas. Então, se a gente for acrescentar a pressão que essas pessoas já estão sofrendo, um ataque direto à instituição onde elas trabalham, a gente vai estar fazendo um desserviço à agência e as pessoas que estão ali tentando fazer o melhor para o país, porque essa é a verdade. Essas pessoas são guerreiras que estão ali dentro da Anvisa nesse momento. Não é correto sair atacando a Anvisa como instituição. Não é. É uma instituição do Estado, é uma agência do Estado. É a mesma coisa que você atacar o Estado, gente. É correto atacar o aparelhamento, isso sim. Mas aí você não está atacando a agência, você está atacando o governo. Então, vamos fazer as coisas da forma certa, porque tudo que o Bolsonaro quer nesse momento é que a gente sai atacando todas as instituições. Se a gente sair atacando todas as instituições, a gente está fazendo o trabalho dele para ele. Porque é isso que um autoritário faz. Um autoritário mina a credibilidade das instituições. Por quê? Porque só as instituições são capazes de freá-lo, em qualquer circunstância. Só as instituições são capazes de frear um líder autoritário. Então, o que que um líder autoritário faz? Ele mina a credibilidade e a confiança nas agências. Ele aparelha tudo e mina a credibilidade. É isso que ele faz. Então, não é o momento de atacar as instituições. É o momento de atacar o governo e o aparelhamento. Isso sim. E de tentar, dessa forma, auxiliar as pessoas que estão lá dentro, tentando fazer o trabalho delas. A gente já viu isso acontecer com o IBAMA, com o INPE, com o SUS, e a gente está vendo agora isso acontecer com a Anvisa. Para não falar de outras instituições que já sofreram a mesma coisa no Brasil. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado nesse momento, tá? Muito cuidado, no, na maneira como a gente lida com isso. Por favor, defenda os funcionários da Anvisa. Por favor, defenda os funcionários de carreira da Anvisa. Eles merecem. Eles estão lá trabalhando dia e noite pelo Brasil. Não são eles que são culpados por nada do que tá havendo, não. Quem é culpado é o governo que está aparelhando a agência. Então, é isso que a gente tem que ter em conta. E nesse momento, a gente precisa muito da Anvisa, gente. A gente precisa muito da Anvisa. E a gente precisa muito que esses profissionais, que esses funcionários, que essas pessoas tenham a capacidade de fazer o seu trabalho e de se sobrepor ao aparelhamento. E a única forma que a gente tem de dar poder a essas pessoas é apoiando a agência. Se a gente não apoiar a agência, a gente não consegue apoiar o trabalho dessas pessoas, a gente não consegue vencer pelo outro lado o aparelhamento. O Munir está lembrando que o pessoal do IBAMA está sofrendo a mesma coisa. É exatamente isso, o pessoal do IBAMA está sofrendo a mesma coisa. Já há, desde que o Bolsonaro entrou, porque a pressão em cima do IBAMA começou antes, né? Então a gente já estava vendo isso acontecer desde 2019. Vimos o que aconteceu com o INPE. O INPE. Então, assim, esse é o problema, tá? Os funcionários de carreira dessas agências de Estado, dessas autarquias e dessas agências regulatórias, essas pessoas são heróicas em estarem fazendo o trabalho que elas estão nesse momento. Então, a gente precisa dar a eles o apoio que eles necessitam para que eles possam contornar essa situação tão difícil que é trabalhar sob uma direção aparelhada. E é só com a Anvisa, gente, só com a operação do nosso sistema de saúde, tal qual ele foi erguido, com as instituições tal qual elas foram feitas e desenhadas para funcionar, que as coisas no Brasil vão andar para frente. Essa história do Bolsonaro de ontem, de dizer que os laboratórios que venham aqui negociar, eu falei isso para vocês ontem, a gente teve essa conversa aqui, essa história do Bolsonaro, ela não só é completamente maléfica, até num certo sentido, porque ela é excludente, né? Se você imaginar que os laboratórios vão entrar e vão começar a negociar com clínica privada, como eu falei para vocês aqui ontem, mas é de uma irresponsabilidade suprema e é outra forma de minar a credibilidade do nosso sistema. Porque, na realidade, quem tem que negociar, quem tem que fazer a negociação com os laboratórios é o Ministério da Saúde, é o governo. O Anderson, hoje, não sei se vocês estão acompanhando o Anderson Brito no Twitter, se não estão, eu sugiro que o façam, porque o Anderson é espetacular. E o Anderson falou uma coisa hoje muito pertinente. O Anderson disse assim: se ele fez uma analogia, como ele fez para explicar, para dar aquela aula de genética aqui no outro dia. Ele disse assim: se você está com fome, você não vai pedir para o restaurante vir até você. Você vai ao restaurante. Se você está com fome, você não vai pedir ao supermercado para vir até você. Você vai ao supermercado. Então, assim, é isso. Essa fala do Bolsonaro de ontem, ela é irracional, ela é ilógica. Mas ela é irracional e ilógica para nós, que não somos pessoas autoritárias, que defendemos a democracia e o que é república, os valores republicanos. Mas para um autoritário, essa é exatamente a lógica de um autoritário. É uma coisa assim, eu falo isso, deixo o pessoal ainda mais indignado, deixo o pessoal ainda mais em polvorosa, sabe por quê? Porque aí eu boto o pessoal para atacar quem eu quiser. E as pessoas se rendem a isso, e as pessoas acabam fazendo esse papel, as pessoas se deixam levar por isso. Olha, eu digo isso a vocês como uma pessoa que viu essa estratégia, essa exata estratégia do Bolsonaro, porque não se enganem, o Bolsonaro pode ser meio tosco, mas ele tem estratégia, todo líder autoritário tem, tá? E essa estratégia do Bolsonaro eu vi de maneira muito mais sofisticada ao longo de 4 anos aqui. Porque por mais que o Trump seja um bufão, ele é um bufão estratégico. E ele tentou fazer exatamente a mesma coisa. Ele aparelhou o CDC, ele aparelhou o CDC. Pôs gente dentro do CDC cargos altos, cargos de indicação política, que não tinham competência para estar ali e que eram pessoas, eram, como se diz em inglês, yes men, pessoas que diziam sim, senhor. Mesma coisa está fazendo o Bolsonaro. É a mesma estratégia. Qual foi a diferença? Exatamente, Michele, tem método. Isso é o que eu acho que as pessoas todas no Brasil precisam entender. Isso tem um método. Esse método de minar instituições, ele existe. E se a gente cair na falácia de ir pela lábia do autoritário, que é o que a gente está fazendo, se a gente atacar a Anvisa, a gente está deixando, a gente está permitindo que essa situação aconteça. Isso é o que a gente tem que resistir. A gente tem que resistir ao impulso de dizer, ai, que absurdo que a Anvisa não está aprovando a Pfizer. A gente nem sabe da história inteira, tá? A gente nem sabe direito como é que foi o processo de negociação ou conversa da Pfizer com a Anvisa. Vai ter outra amanhã. Amanhã vai ter outro encontro entre a Pfizer e a Anvisa. A gente nem sabe em que termos essa conversa se deu. E antes de qualquer coisa, vamos lembrar que o governo não fechou acordo de compra de vacina com a Pfizer ainda. Não houve fechamento de acordo de compra. Então, tem até uma parte aqui que está completamente em desconexo com o resto, que é exatamente o fato do governo ter feito absolutamente nada, que o governo não quer. Então, quem aqui tem que estar sob fogo e sob pressão é o governo, não é a agência regulatória, por mais aparelhada que ela esteja, tá? É, de novo, isso aí é fazer o jogo do Bolsonaro. Todo mundo precisa perceber que no autoritarismo existe um jogo. As coisas não estão sendo feitas de qualquer jeito, elas parecem. Esse é o problema. Elas parecem que estão sendo feitas de qualquer jeito, mas não estão. Existe, no final, uma estratégia e uma estratégia só, que é uma estratégia de destruição. É destruir, destruir. Destrói as instituições que o líder autoritário fica sem rédea. Essa é a estratégia. Esse é o jogo. Se a gente conseguir perceber esse jogo, a gente consegue entender o que se passa. E, de novo, eu estou dizendo isso a vocês tendo passado por 4 anos de Trump. Nessa cidade aqui, em Washington, onde você vê com muita clareza, até porque você conhece as pessoas, exatamente como... E só um minuto, gente. Adilton, MMT para você. Feliz que você está aqui, gente. Adilton é o Aníbal, tá? E ele está aqui. Então, eu estou só botando o dedo em cima dele. É, porque ele apareceu. É, que bom que ele apareceu. É, feliz ano novo para você. Mas aqui durante esses últimos 4 anos, e aqui em Washington em particular, onde assim, a cidade parece grande, mas na verdade a cidade não é grande, ela é pequena. E hoje, até de tarde, eu fui dar um passeio com os meus filhos pelo centro de Washington, porque é bonito, estava um dia lindo e tal. E aí, quando você passeia ali pelo centro de Washington, você se dá conta de várias coisas a respeito de Washington. Embora, sim, eu tenha praticamente crescido aqui, mas eu adoro ir lá sempre. Está tudo ali. Você anda por ali, você vai ver o Fed, você vai ver o Departamento de Estado, você vai ver o Departamento de Agricultura, você vai andar mais um pouco, você vai ver o FBI, você vai andar mais um pouco, você vai ver partes do sistema de saúde, você vai ver agências da FDA, você vai ver tudo isso acontecendo por Washington. Então, assim, estando aqui nesses últimos 4 anos, deu para ver com muita clareza como que o Trump operou. E o Trump operou tentando o tempo inteiro minar essas instituições, o tempo inteiro. Gente, lembrem-se da lógica do Deep State, da conspiração, da teoria conspiratória de que havia uma burocracia permanente que estava trabalhando contra os interesses dos Estados Unidos. Isso daí foi a tônica dos últimos 4 anos aqui. E ele tentou de todas as maneiras, tentou de todas as formas minar a credibilidade das instituições. E minou, ele abalou a credibilidade de muitas instituições aqui, inclusive do próprio CDC. Agora, a diferença do que ocorre no Brasil, quando houve o aparelhamento do CDC aqui nos Estados Unidos, ninguém saiu atacando o CDC não, tá? O que aconteceu? O que, que a mídia fez? A mídia apontou o dedo para o aparelhamento, corretamente, como tinha que fazer. Botar o dedo ali, ó, é o aparelhamento que está errado. Não sair atacando a agência CDC. É muito diferente. As duas coisas são muito diferentes. E esse entendimento, vocês fazer com que vocês entendam esse jogo, na verdade, esse era o principal objetivo dessa transmissão aqui, é chamar a atenção de vocês para isso. Tem uma estratégia aqui. Tem uma estratégia de destruição institucional. Tem. Não adianta a gente se enganar e achar que não tem, que é tudo só de qualquer jeito. Não é. É de qualquer jeito também. Mas tem sim uma estratégia de destruição das instituições, como sempre tem no governo autoritário. Aqui nos Estados Unidos, a gente conseguiu se livrar do homem, ele vai embora daqui a, estou contando os dias, inclusive, acho que no dia 20 de janeiro, eu vou de máscara, tá? Toda protegida à distância, tiriri, tarará, mas eu vou acabar me batendo lá para o centro para ver isso, porque é um alívio inacreditável ver esse homem embora. Mas o fato é esse, gente. Então, eu digo a vocês, assim, tendo passado 4 anos por isso, não se enganem e não se deixem levar aquele instinto, aquela coisa visceral, assim, porque é isso, né? É quando as nossas vísceras pensam no lugar do nosso cérebro, né? É nessa hora a gente tem que parar, deixar o cérebro pensar primeiro, porque não dá para a gente cair nesse jogo. A gente não pode de maneira nenhuma cair nesse jogo. A Rosemei está lembrando aqui do livro do Harari, tem vários outros, assim, essa lógica de operação dos governos autoritários, assim, o povo chama de populista, mas é um populismo autoritário, né? Porque você tem populismo sem ser exatamente autoritário. Então, é um populismo autoritário. A lógica desse populismo autoritário é essa. E esse populismo autoritário só se sustenta dessa maneira. Então, cair nesse jogo é o pior que a gente pode fazer. E o problema é que tem pessoas bem intencionadas até, mas que nessa hora parece que falta alguma coisa ali dentro da cabeça, falta alguma pecinha ali, ó, que desaparece. E aí as pessoas caem no erro de, enfim, fazer o que não devem. Tem uma pessoa aqui me mandando um abraço de Petrópolis, eu mando outro de volta, mas infelizmente eu não tenho como citar o nome dessa pessoa, porque ela aparece em código para mim, sem nome. Pedrinho está perguntando assim: com a sua experiência em crises, você enxerga alguma possibilidade de termos mudança nas decisões econômicas, mesmo que não seja pela vontade do governo? Sim, porque voltando aqui ao que eu falava sobre o auxílio emergencial, ele deu uma sustentação muito grande para a economia no ano de 2020. A gente não vai ter uma recessão maior esse ano por causa do auxílio emergencial, unicamente por causa do auxílio emergencial, tá? O auxílio emergencial foi fundamental, absolutamente fundamental para manter a economia, mesmo dessa forma extremamente capenga, mas para manter a economia funcionando. Então, a realidade que vai se impor em 2021, e não vai demorar muito para essa realidade se impor, é que não dá para não ter o auxílio emergencial. O problema é que aí o governo vai ter, o governo não, na verdade o Congresso, porque aqui o protagonismo está nas mãos do Congresso, e é aqui que o nosso papel, como membros da sociedade e como pessoas pensantes, é aqui que o nosso papel entra. Qual é o nosso principal mecanismo de pressão? É o Congresso. O Congresso nos representa. O Congresso é a voz da população. Por mais que a gente possa criticar o Congresso, ai, não gosto do partido X, do partido Z, do fulano tal, do nanana, não importa se você gosta ou se você não gosta, o Congresso é quem nos representa. Então, a maneira que a gente tem de fazer pressão é via Congresso. E a gente viu que, por meio do Congresso, a gente conseguiu fazer o auxílio emergencial em 2020. Foi usando o Congresso que a gente conseguiu fazer o auxílio emergencial. Eu não consigo imaginar, tá, que o Congresso, seja lá quem for que vire a nova liderança da Câmara, eu não consigo acreditar que o Congresso não vá se dar conta de que a calamidade não acaba daqui a 2 dias. A calamidade não acaba depois de amanhã. A calamidade não acaba na quinta-feira. A calamidade está posta. A calamidade conosco estará por algum tempo ainda. Então, em algum momento, o Congresso vai sim, acho eu, inclusive porque está havendo pressão correta dos governadores, e os governadores são nossos aliados nesse aspecto. Vários governadores do Nordeste estão já pressionando o Congresso para que o Congresso estenda o decreto de calamidade. E a gente precisa disso mais do que nunca, gente, porque, primeiro, porque se justifica, a calamidade não acabou, a crise humanitária continua, a gente está aí com todos os problemas, inclusive exacerbados, em relação a quando o decreto de calamidade foi aprovado para começar. Lembrando que o decreto de calamidade foi aprovado em março, e em março a situação não era nem um pingo de tão grave quanto ela é agora, tá? Em termos pandêmicos, então em termos de saúde pública, e em termos econômicos, nas duas dimensões. Então, no momento, a gente tem uma situação pior do que a que a gente tinha quando o decreto de calamidade foi quando se fez o decreto de calamidade, e isso conosco continuará. Então, tem espaço de sobra para fazer pressão em cima do Congresso aqui, e os governadores do Nordeste já estão fazendo, para que o decreto de calamidade seja estendido. Sendo estendido, a gente consegue abrir espaço tanto para o auxílio emergencial quanto para o aumento do orçamento da saúde, que a gente precisa urgentemente fazer. A gente precisa urgentemente do auxílio emergencial e a gente precisa urgentemente de mais dinheiro para a saúde. Não pode o orçamento da saúde em 2021 ser 35 bilhões de reais menor do que o orçamento de 2020. O Zé Paulo está perguntando qual é o argumento para não estender o auxílio e a calamidade. Ah, Zé Paulo, vai entender? Eu não sei, porque veja bem, aqui nos Estados Unidos foi aprovado, vocês devem ter visto ontem, aprovaram o pacote de auxílio à economia, que inclui cheques para as famílias, que agora os democratas querem aumentar, porque o Trump falou em aumentar, então tem uma discussão acontecendo aí. Mas houve esse pacote, né? Saiu, foi aprovado e tal. Todo mundo achava que não ia ser aprovado, mas foi. Os mercados acharam ótimo, como tem que achar mesmo, que é bom. Mas o que que é curioso? No Brasil, os mercados acharam isso uma maravilha. Mercado financeiro no Brasil, achou o máximo o pacote de auxílio aqui nos Estados Unidos ter sido aprovado. Vamos cobrar do mercado brasileiro que ele faça o mesmo em relação à necessidade de ter um pacote fiscal no Brasil que dê conta dos problemas que a gente tem, do financiamento que a gente precisa na área de saúde, do financiamento que a gente precisa na área de proteção social, porque quando é a vez do Brasil, o que que acontece? O mercado cai. Quando se fala em extensão do decreto de calamidade no Brasil, o que que acontece? O mercado cai. Ah, porque a gente tem tanto medo da dívida. Temos tanto medo da dívida. Gente, antes da dívida virar um problema realmente sério para nós, muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão morrer. Então, essa postura do mercado no Brasil em relação ao que pode e ao que não pode no Brasil, para além de contraditória, ela é desumana. Profundamente desumana. E eu acho que o que a pandemia inteira e esse ponto aqui ao qual nós chegamos está deixando muito claro é que ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais ser ditado pelos rumos do mercado, porque o mercado não representa nada em termos de economia. O que representa a economia são as pessoas. Então, eu acho que é meio chega, né? Chega dessa história. Então, que os nossos congressistas não tenham medinho do mercado financeiro e façam o que tem que fazer pelo povo. Porque eles estão lá por causa da população. O mercado é uma parcela desse tamaninho aqui, ó, da população brasileira. Não é o mercado quem elege quem está no Congresso, não. Somos nós. Somos nós todos aqui que elegemos quem está lá no Congresso. Então, que o Congresso nos ouça. Já nos ouviu quando fez o auxílio emergencial, que nos ouça agora. E a gente quer sim extensão do decreto de calamidade, a gente quer dinheiro para a saúde e a gente quer dinheiro para o auxílio emergencial. E é assim que a gente vai começar 2021. É assim, gente. Da mesma forma que a gente lutou em 2020, o ano inteiro, que vocês não aguentavam mais me ouvir falar, vai ser igual. Vocês não vão me aguentar ouvir falar, porque eu vou ficar falando, 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 vou ficar lá no Twitter escrevendo, 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 vou ficar nos meios que eu tenho para escrever artigo, 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 e vou ficar fazendo isso, porque água mole em pedra dura. É isso que a gente tem que fazer e tem que continuar a fazer agora. Porque esse é o momento, não tem outro momento. O momento é agora, o momento é esse. É esse. Então, é isso que a gente tem que fazer. O que que vocês estão perguntando aqui? Vamos ver. O Lucas está pedindo para eu fazer uma transmissão de análise do gabinete do Biden. Eu vou fazer, Lucas. Deixa eu ficar mais perto da posse aqui e deixa passar esse. Não vai passar, mas deixa as coisas andarem um pouco de uma forma um pouco mais sã no Brasil antes da gente fazer isso, porque o momento está insano, insano. É insano. Insano e absolutamente bizarro que a gente tenha que convencer as pessoas no Congresso de que existe uma calamidade no Brasil. É insano isso, gente. É insano. Por favor, propaguem essa mensagem. É insano. A gente não aceita que o Congresso não enxergue a calamidade que está acontecendo no Brasil. Então, é hora de estender o decreto de calamidade. Aqui somos todos. Pela extensão do decreto de calamidade. É essa a pressão em cima do Congresso agora. Lembrem, foi por meio da pressão que a gente movimentou e mobilizou aqui que a gente conseguiu defender o SUS, que a gente conseguiu defender o Fundeb, que a gente agora vai sim defender a Anvisa, tá? Vamos defender a Anvisa e que a gente vai botar pressão em cima do Congresso para que haja uma extensão do decreto de calamidade, porque a gente não pode seguir 2021 sem que isso aconteça. Então, já vencemos algumas batalhas com o tipo de mobilização que conseguimos fazer e vamos continuar, porque não está na hora de parar, não. Está na hora de continuar. O Isaac está fazendo uma pergunta que já tinha aparecido aqui antes, que é a seguinte: Mônica, sobre a vacinação, o Brasil sendo talvez um dos únicos do G20 a não ter começado esse processo fundamental, não afeta a posição do Brasil internacionalmente? Afeta, afeta inclusive os interesses econômicos do país. Só o governo não percebe isso. Mas não é que o governo não perceba, não. É que o governo tem outros interesses na frente disso, interesses que envolvem esse enfraquecimento institucional antes de qualquer coisa, né? Mas a verdade é que sim, é claro que isso nos afeta. Isso afeta a nossa posição internacional, isso afeta a nossa posição em termos geopolíticos, que já não é muita coisa, um processo irrisório, apesar do Brasil ser um país grande e ter uma economia grande, a nossa participação geopolítica é desproporcionalmente baixa em relação ao nosso tamanho, porque nós somos irrelevantes no palco internacional, mais ainda com essa gente que está no governo hoje. Agora, sem dúvida alguma que existe sim um enfraquecimento da percepção a respeito do que o Brasil é capaz, ou da incapacidade, melhor dizendo, do Brasil, né? Em sendo um país que está nesse atraso todo. A solução para esse atraso todo, no entanto, não é gritar contra as instituições. A solução desse atraso, a solução para isso é pressionar o governo. Diego está perguntando, Diego, eu já nem sei mais o que que a gente chama de neoliberalismo, sinceramente, porque eu escrevi no na minha coluna para 451 impressa, para a versão impressa da revista 451, o artigo que eu escrevi trata do liberalismo à brasileira. O liberalismo à brasileira, que é isso, eu acho que as pessoas têm em mente quando elas falam de neoliberalismo. O liberalismo à brasileira é extremamente dogmático, não tem pilares de sustentação válidos hoje em dia, mas é uma coisa que parou no tempo, ficou estática, não vale. E o liberalismo à brasileira é uma coisa curiosa, porque as pessoas que o defendem, muitas delas se dizem democratas. Muitas delas se dizem republicanas, mas elas não são, na verdade, porque elas têm um ponto em comum e têm um ponto de convergência nesse liberalismo brasileiro. Existe um ponto de convergência entre isso e esse autoritarismo travestido de liberalismo do Bolsonaro. Tem um ponto em comum aí. E isso é muito complicado. O que eu acho é que o tempo disso passou. O tempo desse liberalismo brasileiro passou. Agora, quem é que vai ocupar o espaço político para representar o que que é o que que é o que que é esse momento de transformação em termos de qual é a proposta que vem depois dessa? Esse é o grande vácuo que a gente ainda tem, né? A gente não tem ninguém para mobilizar o que que a gente põe no lugar, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem ainda. Enfim. Então, os setores produtivos do Brasil não se mobilizam contra o desmonte porque, em alguns casos, eles se beneficiam do desmonte, né? Lembra que o Brasil é clientelista. E clientelista significa que você tem muitos setores, produtivos, nem todos, mas muitos setores produtivos no Brasil que têm conchavo direto, trabalham ali, ó, juntinho do governo, precisam do governo para se sustentar. Então, essa é parte do nosso problema. O clientelismo não nos ajuda nessa hora. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os setores produtivos cobraram. Gostaram no início, porque receberam do Trump um belíssimo corte de impostos, mas depois, à medida em que as coisas foram ficando mais complicadas, o setor produtivo aqui cobrou. Assim como outras instituições também, mas houve uma cobrança. No Brasil isso é mais complicado, porque o Brasil tem essa relação, existe essa relação clientelista entre o setor produtivo e o governo, sempre existiu, e está aí na cara no governo Bolsonaro, a tal da nova política, não tem nada de novo, a gente sabe disso, é clientelismo na veia. O Bolsonaro é um clientelista corporativista, assim, de carteirinha, sempre foi. Quem votou nele achando que ele era outra coisa... Pelo amor de Deus, né? Se fez de bobo, e bobo foi, e agora a gente está na situação que a gente está. Leonardo, eu acho que um dos problemas que a gente está tendo é que a eleição da Câmara, o fato da gente estar em meio a essa perspectiva de novas lideranças e tal, está empacando tudo. Porque se a gente não tivesse isso no meio do caminho, não estou dizendo que deveria ser assim, não, tá? Mas se a gente não tivesse isso, como a gente não teve em 2020, o Congresso provavelmente já teria estendido esse decreto de calamidade. Assim, isso só não aconteceu ainda porque tem uma briga de poder pela liderança da Câmara. Esse é um dos problemas que tem nos marcado. Assim, a gente não estaria chegando onde a gente está agora, no fim do ano, a 2 dias de vencer o decreto de calamidade ou auxílio emergencial, não fosse, em parte, pelo menos, essa história da briga por poder na Câmara. Então, e nesse aspecto, a gente vê como as nossas instituições funcionam mal, né? Algumas delas, assim, o Congresso, a gente tem que defender o Congresso, mas, pô, vamos cobrar funcionalidade nesse momento? Que a gente precisa disso, a gente precisa de funcionalidade. Então, é um pouco isso, sabe? Os meus interlocutores no Congresso são pessoas que veem as coisas, estou continuando a responder você, Ethel, são pessoas que veem a situação mais ou menos do mesmo modo que eu, mas eles não são maioria. Né? E lembrando que o nosso Congresso é extremamente fragmentado, então tem muitos grupos de interesse ali dentro. É difícil assim você fazer as coisas se movimentarem. Você só consegue realmente fazer as coisas se mexerem quando tem muita pressão da sociedade. Assim, isso move, tá? Isso move, porque é mais pelo lado, eu acho, dos governadores, dos prefeitos, aquelas pessoas que têm ligações diretas com os nossos representantes no Congresso e que sentem a pressão da sociedade diretamente, é mais por essas vias que você consegue fazer a entrada de pressão em cima do Congresso do que depender dos setores produtivos. Se a gente for depender dos setores produtivos, ou se a gente fosse depender dos setores produtivos para alguma coisa, a gente não estaria em lugar nenhum hoje. Nem auxílio emergencial a gente teria. Então é muito, muito, muito complicado. Muito complicado. Mas é assim que tem que ser. Né? A gente tem que enfrentar as nossas, olhar para as nossas dificuldades e buscar os caminhos. O caminho não é esperar que o setor produtivo faça alguma coisa, não. O caminho somos nós irmos lá e pressionarmos. Uma coisa que a gente tem, e a gente usou isso na campanha do Fundeb, lembre, a gente tem, porque isso é público, a gente tem o e-mail de todos os senadores e a gente tem o e-mail de todos os deputados. Ai, mas são muitos, são 538. Sim, são muitos, mas os senadores não são tantos assim. E, gente, Se vocês quiserem passar o final do ano mandando e-mail para pressionar deputado e senador, tá valendo. Isso funciona, tá? Isso funcionou no caso do Fundeb e funcionou no caso do SUS. Bota lá, entope a caixa de mensagem de todo mundo. Faz uma lista e ó, solta em cima. E entope a caixa de mensagem de todos eles, porque é assim que a pressão da sociedade funciona. Lembra, era digital? Era digital nos ajuda nesse aspecto. Então, a gente consegue hoje em dia fazer essa pressão direta em cima do Congresso. Os tempos são outros. Em outros tempos, a gente não conseguia fazer isso. Então, os caminhos são perfeitos? Não, são super imperfeitos, cheios de problemas. Mas a gente, pelo menos, tem alguns. Então, vamos usá-los, porque de resto, a situação é muito difícil. Então, vamos usar o que a gente pode usar. E a gente já sabe que, em alguma medida, isso acaba funcionando. Nosso foco agora tem que ser extensão do decreto de calamidade, porque a partir da extensão do decreto de calamidade, a gente consegue viabilizar auxílio emergencial e mais recursos para a área de saúde. Então, esse é que tem que ser o foco nesse momento. É esse. Entupam a caixa desses parlamentares, pedindo pela extensão do decreto de calamidade, se aliando aí aos senadores do Nordeste que estão nessa campanha já. O Péricles faz uma boa pergunta aqui, como sempre. Quanto tempo para sentir os efeitos, ó, o e-mail apitando. Quanto tempo para sentir os efeitos da falta do auxílio no consumo, renda e emprego? Já dá para mensurar o impacto da economia dessa tragédia humana? Não dá, Péricles. Assim, em números frios, não dá. Mas para sentir os efeitos do impacto do desaparecimento do auxílio, isso vai ser muito rápido. Isso vai ser muito rápido. Em um mês você sente, em um mês isso aparece. Porque isso vai aparecer tanto nos, na, nos dados de, no, no, no recorte aí de indicadores de vendas do varejo, quanto no recorte de indicadores de arrecadação, enfim, uma porção de indicadores que dão claramente um termômetro de como está a economia quando você arranca o tapete de sustentação por debaixo dos pés dela, ou melhor, quando você está ali, ó, lá em cima no trapézio, tentando pular de um trapézio para o outro e tem aquela rede de proteção embaixo, o que vai acontecer? A economia brasileira, nesse momento, está pulando de um trapézio para o outro sem a rede de proteção. O tombo é certo e ele vai ser rápido. Então, assim, respondendo à sua primeira pergunta, tombo é rápido e a gente vai ver, em um mês a gente vê. Até o final de janeiro isso vai estar claro. Se não tiver acontecido nada até lá, né? Se o Congresso não tivesse mexido até lá. Agora, qual vai ser o tamanho do impacto, o tamanho da tragédia? Isso é muito difícil de prever, porque a gente, de novo, como a gente teve em 2020, a gente tem a conjunção de dois fatores que andam assim, né? Absolutamente, interligados. A gente tem a pandemia e o agravamento da pandemia, as pessoas e, enfim, os problemas econômicos já vistos, e o fim do auxílio. Então, uma coisa multiplica a outra, porque essas duas coisas são absolutamente simbióticas, né? Pela maneira como a gente viu muito claramente em 2020. Então, o tamanho é não, assim, tentar projetar isso é muito difícil, porque a relação é extremamente, o impacto é extremamente não linear. É aquela coisa que eu sempre insisto com vocês. Não adianta pensar linearmente sobre nada. O pensamento linear não nos leva a lugar algum. A gente tem que pensar nas não linearidades. E essa não linearidade nesse momento nos impede de mensurar qualquer coisa. Mas, assim, em princípio, nada sendo feito, é grande o impacto, é muito grande. O auxílio emergencial foi uma rede de proteção e de sustentação muito forte para a economia brasileira em 2020, a ponto de muita gente ter se surpreendido. Quando eu digo muita gente, estou falando de analistas de fora. Assim, pessoas que não estavam acompanhando o Brasil tão de perto. É, isso ao longo do ano foi patente, assim, aconteceu direto comigo. Pessoas que não acompanhavam o Brasil e que de repente começaram a ver o desempenho da economia brasileira de certa forma muito melhor do que elas estavam esperando, que vieram me perguntar assim, o que está acontecendo no Brasil? E aí eu te expliquei, não, o que está acontecendo no Brasil, que o governo fez, o governo, o Congresso aprovou essa medida assim, vale até tanto, quando ainda não havia sido estendida, vai ser estendida até tal dia, aliás, a última parcela do auxílio emergencial está sendo paga agora, a última parcela. Imagina a cabeça dessas pessoas, gente. Imagina a cabeça de uma família. Imagina assim, pensa numa mãe de família, numa favela brasileira, morando naquela casa, entupida de gente, cheia de criança, cheia de dependente, para não só crianças, mas idosos, pessoas outras, assim, aquelas casas aglomeradas. Pensa nessa mulher que cuida dessa família, dessa gente toda, que estava recebendo dois, não um só, mas dois benefícios do auxílio emergencial e que tá esses dias recebendo os últimos cheques do auxílio. Como é que não está a cabeça dessa pessoa? Nesse momento. Como é que essa pessoa vai planejar um mês? Então, assim, a gente tem que. É nisso que a gente tem que pensar, e é isso, é esse sentimento de empatia que a gente tem que mobilizar para ir em cima do Congresso. Não adianta cair de boca em cima de falácia, não. Cair de boca em cima de falácia, deixa para quem é desmiolado que eu faça. Nós não somos. Então, deixa os desmiolados fazerem. Em vez de cair de boca em cima disso, é ter a empatia para pensar o que que não tá, qual é o sentimento, o que que não está passando. Essa pessoa que está nessa situação de incerteza extrema, essa mulher, que normalmente é uma mulher, e normalmente é uma mulher negra, que está lá agora se desdobrando para tentar imaginar como é que ela vai viver as próximas semanas, sem o auxílio, depois que o cheque dela acabar, como é que ela vai fazer para esses cheques esticarem? Ela vai tentar esticá-los de todas as maneiras? Então, pensem nisso. E aí, entupam a caixa de mensagem dos congressistas ou vão para as redes sociais, bota lá, copia todos eles, bota um monte de arroba lá para ficar pressionando, porque é o que a gente tem, são as armas que a gente tem. E é como a gente deve fazer nesse momento. E é isso, Péricles, é super, super não linear, é super difícil de medir. Mas é grande o efeito, não é pequeno. Se não se fizer nada, o efeito é enorme. E toda a recessão, tudo que a gente conseguiu evitar que fosse o buraco recessivo de 2020, a gente vai jogar agora para 2021. Então a gente pegou e pô, o Brasil é muito bom disso, né? Chuta a bola para frente e espera para ver o que vai acontecer. Esse é o modus operandi brasileiro por definição. Então a gente fez o auxílio emergencial no calor de um momento e aí agora ó, a gente chutou a bola. Então a gente teve uma recessão menor do que a gente teria em 2020, terá, né? Terá tido uma recessão menor em 2020, mas a gente jogou um pedaço, uma recessão que a gente não necessariamente teria, ou talvez tivesse difícil saber, porque por causa do agravamento da pandemia, agora ela vai ser maior se o governo nada fizer ou se o Congresso nada fizer. Se a gente ficar sentado assim, tudo dedilhando, olhando para os lados e esperando para ver o que vai acontecer. Então, eu sinto muito por isso. A gente não precisava disso. A gente não precisava ter chegado a esse ponto. Mas, de novo, deixando de lado o não precisava ter chegado a esse ponto, já que chegamos, vamos lá fazer pressão. É o que dá para dizer, Péricles. Gente, eu disse que eu ia falar pouco, vai dar 1 hora aqui já. Opa, tem uma pergunta boa do Fábio. No capítulo 11 do livro Ruptura. No capítulo 11 do livro Ruptura, você menciona o uso do BNDES para auxiliar pequenas e médias empresas. Houve alteração de postura do governo em relação a esse fato? Não. Não. Não houve. De novo, é outra cobrança que a gente tem que fazer. Outra. Gente, tem 900 pessoas aqui. Eu não imaginei que fosse ter tanta gente aparecendo, não. Mas, enfim, não. Não, o governo nada fez nesse sentido, nem estou esperando que o governo faça, mas outra coisa pela qual a gente vai continuar a pressionar, porque a razão para o desemprego estar como está é essa, né? Falta de auxílio para as pequenas e médias. As pequenas e médias muitas foram à falência, ou estão muito perto disso. Deixa eu ver o que mais que tem. Guido fez uma boa pergunta. Mônica, você acha que esse esperar se dá por conta do negacionismo? Tipo, esperam que a pandemia passe agora do nada? É isso, é pensamento mágico, total. Pensamento mágico por parte das pessoas, total, total pensamento mágico. E o Osni está lembrando aqui uma coisa importante. Não tem auxílio emergencial, mas tem refis, tem incentivos fiscais para as grandes empresas, tem renúncia. A Elida falou sobre isso aqui outro dia. Tem renúncia fiscal para grandes empresas, mas não tem auxílio emergencial, né? Tem 35 bilhões de reais a menos no orçamento da saúde em 2021 comparado a 2020. Mas tem refis. Tem ajuda para as grandes empresas. Isso é aceitável? Não, né? Não é aceitável. De maneira nenhuma. Deixa eu ver o que mais que vocês têm aqui. Essa sua pergunta, ela vai ficar sem resposta, mas eu vou ler porque ela é super importante. Você tem analisado algo a respeito do impacto da pandemia na educação pública? A educação já é muito fraca e esse ato vai piorar tudo. Há exemplos a seguir em outros países? Étel. Há até. Se a gente olhar, por exemplo, para o que os países europeus fizeram, aliás, não só os países europeus, outros países também fizeram isso, países de renda média, países até países mais pobres. Muitas coisas fecharam, mas as escolas não. As escolas estão abertas. E o Brasil fez tudo errado desde o princípio. E as escolas estão todas fechadas. As escolas públicas permaneceram um ano fechadas. Então, a tristeza dessa geração perdida de crianças aí é enorme. E nesse aspecto, embora a situação seja diferente, aqui nos Estados Unidos foi igual. As escolas continuaram fechadas. E muitas crianças vão sofrer muito por causa disso. Tem uma geração de crianças e adolescentes aí que vão ter um atraso enorme. Assim, quem não tiver os subsídios dentro de casa para dar conta dessa falta que foi a escola, em termos acadêmicos, já sofreu. Mas o problema é que no Brasil, e aqui em certos recantos dos Estados Unidos é assim também, a escola não é só o lugar onde a criança vai para aprender. A escola também é o lugar onde a criança vai para ser cuidada. E aqui lembrava o Zezé outro dia, na semana passada, de como essas crianças que não estão na escola, que estão em casa, principalmente nas favelas, como essas crianças estão em risco e estão correndo perigo até. Porque às vezes podem estar sozinhas em casa, porque a mãe tem que sair para trabalhar, às vezes porque estão lá, né, num ambiente que não é seguro e, portanto, expostas a essa insegurança. Tudo isso é muito triste, gente. Tudo isso é muito triste, tudo isso é muito grave. E em vez de a gente dar conta desses problemas, em vez das pessoas se darem conta desses problemas, as pessoas ficam caindo de boca em coisa imbecil e caindo de boca em coisa idiota. Então, é mais uma coisa para a gente pensar, né? Pensar, refletir, ver como é que a gente pode se engajar como cidadão para ajudar. Tem muita gente no Brasil que trabalha especificamente na área de educação. O Gregório, Grisa, tem a Cláudia Costin, tem a Priscila Cruz e o pessoal do Todos pela Educação. Tem uma porção de gente no Brasil. O Alexandre Schneider, que é um amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Tem uma porção de gente que trabalha na área de educação tentando pensar e tentando imaginar assim formas de tentar contornar e de ajudar essas crianças todas que ficaram tão desassistidas. Então, tem muita gente pensando essas questões no Brasil nesse momento. Tem. Aí é que a gente tem um seguinte, só para terminar assim numa nota de esperança, que já vai dar uma hora aqui falando para vocês. O Brasil tem muita gente boa, o Brasil tem muita gente capacitada, o Brasil tem muito boa, muita gente com experiência. O Brasil tem um potencial enorme em termos de capital humano, tem um potencial enorme. O problema é que essas pessoas ficam às margens da onde elas deveriam estar. Então, não é que no nosso país a gente não tenha esses recursos de pessoas boas para pensar o país. Nós temos muitas. O problema são essas pessoas ficarem às margens. Esse é o problema. Então, eu vou terminar nessa nota e vou dizer aqui, agradecer a vocês pela paciência, de estarem aqui todo esse tempo comigo, assim, de repente, do nada. E, enfim, desejar aí de novo um feliz aniversário para Marta, que Marta, que você tenha aí um aniversário bom, suave, com as pessoas que você gosta. Eu gosto muito de você, gosto muito da sua participação sempre aqui no canal, então fico muito feliz de você estar sempre aqui. Super obrigada, que seja tudo ótimo para você, que você tenha um final de ano aí suave. Vocês todos também, tá? Que vocês todos tenham um final de ano suave, e a gente volta no dia primeiro para fazer boteco no canal e para tentar, nesse dia pelo menos, tentar esquecer dos problemas. E, de novo, gente, não esqueçam que a gente precisa sempre dar parabéns para o Munir, tá? Isso é extremamente importante. Parabéns para o Munir sempre. E eu vou ficando por aqui então. E volto na. A gente volta com o Boteco na sexta-feira. Boa noite para vocês. Passem um bom dia 31. Cuidem-se bastante. E fiquem aí todos bem, tá? Um abraço para vocês e mais uma vez, super obrigada.